Então vamos dar início ao nosso segundo encontro desse módulo que é sobre o Pentateuco. Esse programa de estudo aqui da nossa igreja, que por sinal é um programa, sim, uma área da nossa igreja muito interessante, né? Oferecer esse espaço para a gente poder tirar um tempo durante a semana e parar para estudar a Bíblia, ler, compartilhar a palavra de Deus e assim a gente crescer um pouco mais na fé, crescer um pouco mais no conhecimento. Então ter esse momento aqui é algo assim vital, né, para nossa vida pessoalmente e para a vida da igreja, como corpo, como família. Isso traz conhecimento, traz crescimento. Então vamos dar início a esse segundo encontro fazendo a leitura de Gênesis capítulo 12. Como nós fizemos na semana passada, vou ver se eu consigo manter, né? Ler um capítulo inteiro. Esse é até um pouco menor do que o que nós lemos no encontro passado, que foi Gênesis 1. Era maior. Esse tem um pouco menos de versículos, vai até o 20 só. Aí o texto diz assim: Gênesis 12, tá? O capítulo todo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, ou Sara, né, como a gente costuma falar, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, sua mulher. Mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão, ele disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó, 20, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele a sua mulher e a tudo que possuía. Vou fazer um, tirar um tempinho para a gente fazer uma oração. Deus nosso Pai, te agradecemos por esse tempo juntos, como parte do povo que o Senhor tem chamado, tem separado. Te agradecemos pelo dia que já tivemos, pela tua provisão, que não nos deixa faltar nada daquilo que mais necessitamos. Obrigado pela tua boa mão que está sobre nós, sempre nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo. Mesmo em meio a tempestades, dificuldades, nós podemos confiar que o Senhor está sempre conosco, nos guiando e nos protegendo. Por isso tudo queremos te agradecer. Pedir também ao Senhor que durante todo esse momento esteja conosco aqui, abrindo o nosso entendimento, trazendo palavras ao nosso coração, que nos fortaleça e que gere crescimento e, acima de tudo, mais amor a Ti. Essa oração que a gente faz, agradecidos por tudo, em nome de Jesus.
Amém.
Então, semana passada, nós falamos um pouco de Gênesis 1 até Gênesis 2. Esse foi o objetivo central. Mas eu adotei uma metodologia e eu queria repetir, porque eu acho que pode ser importante, né? Porque tem gente que está na igreja a vida toda, mas tem gente que tem uma caminhada mais recente. Então, acho que vai ajudar todo mundo. O método que eu adotei foi o seguinte: partindo de um olhar bem mais amplo, da Bíblia como um todo, tratando de alguns pontos, alguns temas, claro que não muito específico, mas sempre mais amplo, e até chegar no ponto principal, que no caso da nossa aula hoje, o propósito, o nosso objetivo é falar sobre os patriarcas. Então, a gente vai ver a vocação ou chamado de Abrão, né, a aliança que Deus faz com ele e como essa mensagem vai ser transmitida. Esse é o nosso ponto, mas eu vou continuar usando o mesmo método que eu usei na semana passada, que é falando da Bíblia como um todo, tratando de alguns temas, até chegar lá nesse ponto. Então, como a gente começou dizendo, eu queria repetir isso, acho super importante a gente perceber que existem três pilares, três aspectos para a nossa aproximação da Bíblia, para a nossa leitura da Bíblia, né? E aí, a implicação em desconstruir aqui esses três pilares, que a gente pode chamar de fundamentos, desconstruindo, a gente perde a leitura bíblica como uma leitura sagrada. Ou seja, a gente reduz a Bíblia como um livro qualquer, que é o que acontece com muitos, né? Muitos, ao longo da história, reduziram a Bíblia a um livro qualquer porque perderam justamente um desses três pilares aí. O primeiro pilar é a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa dizer que a Bíblia ela vem do coração de Deus. Mais do que registrada por homens, ela é inspirada, que é o próximo item, mas ela vem do coração de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Interessante que alguns homens com desenvolvimento do estudo, principalmente na área acadêmica, vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus, mas ela contém. Por quê? Porque eles vão começar a desconstruir algumas coisas. Não, isso aqui é uma alegoria, então isso não faz parte. Isso, com o tempo, foi ganhando tanta força, tanta intensidade, que chegou uma época que a Bíblia toda foi reduzida e isso se perdeu. A Bíblia agora, para muitas pessoas, ela deixou de ser a palavra de Deus. E a implicação de a gente perder essa compreensão é justamente essa, que a gente pode correr esse risco de tratar a Bíblia como um livro qualquer. Então, o primeiro ponto é: a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é gerada no coração de Deus. Segundo item, ela é inspirada, inerrante e infalível. O que a gente diz quando a gente está tratando aí da Bíblia como sendo inspirada? É a mesma questão. Deus vai mover o coração de homens ao longo da história. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, de que homens de diversas culturas, homens de diversas regiões, homens de diversos níveis, né, dentro da sociedade, foram tocados, foram inspirados por Deus para que isso fosse registrado. A gente falou muito sobre Moisés, eu apontei alguns textos bíblicos onde a gente vê Deus falando diretamente com Moisés para que ele registrasse né, o que Deus estava falando com ele. Então a gente viu um pouco essa questão também, de que a Bíblia é inspirada, ou seja, Deus tocou diretamente o coração de alguns homens para que isso fosse registrado. Ela é inerrante e ela é infalível. Ela é inerrante não é porque a gente não encontra algum erro no sentido de conhecimento. Vamos lembrar que a gente está falando de uma época antiga, e o que a gente entende e conhece hoje, eles não conheciam. Ele é inerrante no aspecto de que não há conflito na mensagem. Essa é a ideia. Então, de Gênesis a Apocalipse, há uma harmonia. Há uma história que é contada, que é narrada e que não existe conflito. Você não vê um livro, um autor, desconstruindo, né, um outro autor. Pelo contrário, você vai ver homens de épocas e períodos distintos que eles vão complementando. Né? Então é nesse sentido que a gente diz que a Bíblia é inerrante, porque é uma harmonia em toda a sua narrativa. E ela é infalível porque a gente sabe que a palavra é viva. Então ela produz transformação, ela produz conversão, crescimento. Por isso que a gente diz que ela é infalível. Mas esse item inspirada é muito interessante. É a inspiração, né? A doutrina da inspiração, como depois vai ser desenvolvido. Como Deus trabalhou? Na verdade, de muitas maneiras. Ele falou diretamente com alguns homens. Ele usou registros, né? Então alguns homens usaram registros. O próprio Moisés, né? No livro de Deuteronômio, vai apontar que Moisés usa registros, então já tinha, porque quando Moisés vai escrever Gênesis, a gente mencionou isso também, ele está lá na frente da história. Ele já está lá na frente, ele vai falar da origem do universo. Lembra que a gente falou sobre a questão da tradição oral? Da mensagem que vai sendo passada, Deus vai preservando, e isso vai chegar a Moisés, e aí ele vai trazer ele vai registrar isso a partir do que o próprio Deus fala com ele, a partir daquilo que já tinha estabelecido de registro, a partir do que ele percebe o movimento de Deus, o agir de Deus, né, durante a sua história. Então ele vai percebendo de diversas maneiras, Deus vai trabalhando, Deus vai inspirando não só Moisés como os outros autores. Estou citando Moisés, porque a gente está falando do Pentateuco e a gente mencionou isso. Moisés é descrito como o autor do Pentateuco. Então, essa doutrina da inspiração, ou esse aspecto de entender a Bíblia como a Bíblia inspirada, inerrante, infalível, faz com que a gente compreenda um pouco mais de como isso foi registrado. Isso, na verdade, vem do coração de Deus. A Bíblia, ela vem do coração de Deus. Ela é gerada no próprio coração de Deus. E ele vai usar homens para que registrassem isso, né? De algumas maneiras, ele vai falar diretamente ao homem. Ele vai falar diretamente ao homem. Moisés é um exemplo disso. Ele fala com Moisés e ele fala para Moisés: Moisés, registra isso. E Moisés então vai registrando isso. Isso vai sendo, né, guardado, isso vai sendo perpassado. E existe também na Bíblia um aspecto que a gente diz que é o aspecto da revelação, ou caráter da revelação. E é interessante perceber que durante toda a narrativa bíblica, Deus vai trazendo para alguns homens uma mensagem que é a que a gente pode chamar, e a gente vai ver mais à frente, que é a mensagem da redenção. Ou seja, Deus vai trazer para o homem aquilo que está no coração dele e vai falar para o homem: ó, existe um projeto, existe um propósito, existe um propósito. A gente falou da criação, tudo que é criado, narrativa da criação acontece por conta de um propósito. Então Deus vai trazer tudo à existência com um propósito maior, de colocar o homem para habitar nesse lugar, nesse espaço. Então do nada Deus cria e ele tem um propósito para a criação, que é colocar um homem, né, para habitar nesse espaço, nesse local que ele cria, que é o que a gente vai chamar de universo, de cosmos, enfim. Mas existe aí um propósito. Dentro do aspecto da revelação também existe um propósito. Deus tem um propósito e ele vai revelando isso para o homem. Então a gente vai ver que Deus vai mostrar para o homem, vai falar da sua própria natureza. Então Deus vai revelar para o homem a sua própria natureza. Deus vai revelar para o homem seu próprio projeto, o projeto que ele tem para a humanidade. Então Deus vai revelando isso. Então a Bíblia precisa ser pautada, a nossa leitura bíblica precisa ser pautada a partir desses três elementos, três fundamentos. Isso para que a gente compreenda a Bíblia como um livro que a gente tem, que a gente vai dizer que é o livro de regra e da prática da nossa fé. Desconstruindo aí um desses pontos, a gente perde essa compreensão. A gente vai reduzir a Bíblia como um livro qualquer. Depois, lá na frente, na questão teológica, isso vai ser desenvolvido. E aí eles vão dizer, os teólogos vão dizer que somente tem essa compreensão aqueles que de fato são alcançados por Deus. Somente consegue compreender a Bíblia assim aqueles que de fato Deus se revela. Então, isso vai acontecer depois, a partir de pesquisa e de estudo. Ou seja, Deus se revela para alguns, e aí esses conseguem perceber esses aspectos na leitura bíblica. E aí por isso que a gente vai ver, durante a nossa história, que homens olham para a Bíblia simplesmente como um livro qualquer. Um outro aspecto que a gente mencionou é que a Bíblia não tem uma preocupação científica. A gente falou bastante disso aqui também, semana passada. A Bíblia não tem um compromisso científico, por isso que a gente não vê detalhes de como aconteceu isso. A aula passada foi interessante, que a gente falou da criação e teve muita coisa assim, interessante sobre isso. A criação, ela sempre aponta para um Deus. Por que a narrativa bíblica não vai dar detalhes específicos de como foi feito? Porque a pergunta ali não é como. A pergunta é quem fez. O que o texto está levantando é quem fez. E aí vai aparecer a repetição. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que tudo era bom, e aí Deus viu, Deus falou, Deus viu, Deus falou, Deus viu. Essa repetição está apontando para o seguinte: quem criou isso tudo? Então se estabelece ali na narrativa da criação, se estabelece a compreensão de que existe um Deus que cria todas as coisas. Com o desenvolver da história, no Pentateuco a gente vai ver isso, que esse Deus vai passar a ser o Deus de Israel. Então, quando eles se referem a Deus, eles vão dizer o Deus criador de todas as coisas. Por quê? Porque se estabeleceu um ponto. Deus, o Criador. Então, a proposta da criação não é trazer a pergunta de como foi feito, mas o que eles estão levantando é quem criou todas as coisas, quem fez. E o texto vai mostrar que esse Deus Criador vai trazer tudo à existência. A gente falou também bastante sobre isso. Uma outra questão também importante, simples, mas também muito importante, que ajuda a ampliar um pouco o nosso olhar, é perceber algumas divisões na Bíblia. Então, a principal divisão, vamos dizer assim, é entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem dois períodos na Bíblia. Alguns autores vão trabalhar com outros nomes, mas eu acho que esse aí fica bem didático. Dois períodos, Antigo Testamento e o Novo, é a divisão maior, né, que a gente encontra na Bíblia. No primeiro período, que a gente chama de Antigo Testamento, existem 39 livros, e no segundo período, que é o Novo Testamento, 27 livros. E aí, um detalhe interessante é que dentro do primeiro período, o Antigo Testamento, existem grupos de livros. Isso também foi falado semana passada. Eu queria repetir que eu tenho trazer um pouco mais de informação sobre isso. Então, primeiro período, Antigo Testamento. E aí, os grupos de livros que a gente encontra, primeiro grupo de livros é o Pentateuco, depois históricos, e aí Pentateuco, só para frisar, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Então, esse grupo maior de livros é o que a gente chama de Pentateuco. Falamos também que pode ser chamado como Torá, e a gente fala um pouco da diferença, que existe na questão da palavra. Os históricos, em seguida, os poéticos, os proféticos. Quando a gente chega nos proféticos, existe uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. Tem gente que acha aqui que é porque um era mais conhecido ou tinha mais peso na palavra. Não é isso, é por conta do volume de escrita. Então, maiores quer dizer que eles tiveram um volume de escrita maior do que os outros, os profetas menores, né? E aí a gente vai ver Ageu, Obadias. Então, é até interessante isso, que tem livros que você consegue ler em 10 minutos, porque tem 2, 3 capítulos. Então, você para ler, em 10 minutos você lê um livro, assim. Profetas menores. No Novo Testamento, a gente também encontra esses grupos de livros. E aí a gente vai ver os evangélicos, os evangelhos, históricos, epístolas ou cartas de Paulo, epístolas gerais e Apocalipse. Então, o Apocalipse, eu mencionei a questão de Evangelhos e Apocalipse, dizendo que no primeiro momento, Evangelho e Apocalipse é um gênero literário. Tanto é que a gente vai ver Daniel, por exemplo, usando a mesma linguagem que o livro de Apocalipse vai trazer, que é essa linguagem escatológica. Por quê? Porque isso era um gênero literário. Então, Apocalipse vai dar um nome ao livro, mas no primeiro momento é um gênero de escrita, um gênero literário. Evangelhos também. No primeiro momento, Evangelhos é um gênero literário, que vai trazer a mensagem que o próprio texto vai dizer, que é a boa nova. E o que, que essa mensagem carrega? O que, que essa mensagem traz? A notícia, que eu botei um texto aqui, que eu acho sensacional, qual é a notícia do Evangelho? Qual é a notícia da boa nova? A mensagem de que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, essa é a notícia do Evangelho. Se a gente for resumir o Evangelho, o que, que a gente diz que é o Evangelho? Evangelho é a notícia de que Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Acho que eu coloquei isso, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, no primeiro momento, Evangelhos é um gênero literário, que, com o passar do tempo, vai se transformar numa narrativa, na boa notícia, e vão chegar à compreensão de que notícia é essa. Então, esse é um pequeno esboço, né, do que a gente, de algumas divisões que a gente encontra na Bíblia. E aí, por isso que eu falei antes que eu queria mencionar esse ponto que eu não tinha falado na semana passada. Algumas diferenças que a gente encontra entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como eu coloquei, a gente tem dois períodos. O primeiro período, o Antigo Testamento, o segundo, o Novo. O que, que a gente consegue perceber aí de diferença? Existe alguma diferença? Não existe diferença? Então, eu queria mencionar algumas coisas. Primeiro ponto aí que eu destaquei, claro que aqui a gente poderia mencionar muitas e muitas coisas, tá? Eu destaquei algumas. O primeiro ponto que eu destaquei é de que no Antigo Testamento, toda a construção religiosa, a base da fé do povo do Antigo Testamento, ela é pautada no judaísmo. E no Novo, no cristianismo. Qual é a diferença disso? Só um parênteses aqui, tá? Cristianismo não é um termo estabelecido por Jesus. Jesus não vai trazer esse termo. Cristianismo é um termo dado por homens. Jesus vai falar, qual é a maior mensagem de Jesus? O reino de Deus. Jesus vai pregar e vai dizer, ó, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então tem gente que acha, Jesus trouxe a ideia e a compreensão dos evangélicos. Não, isso foi estabelecido ao longo da história. A mensagem de Jesus, ela é caracterizada pelo anúncio do reino de Deus. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Então, ele vai apontar para o reino de Deus. Jesus vai falar especificamente do reino de Deus. Mas, o que aconteceu é que, com o desenvolvimento da história, homens foram seguindo a Jesus e outros colocaram o que ficou sendo conhecido como um apelido. Que apelido era esse? De cristão. Cristão, inicialmente, era algo pejorativo. Era um deboche, era um... é como a gente tem hoje, os crentes, aqueles ali são os crentes. Era o cristão naquela época, esses que seguiam a Jesus. E aí, com isso, se desenvolveu a ideia do cristianismo, a fé pautada no Cristo. Mas, no primeiro momento, a fé era pautada no judaísmo. Isso significa o seguinte, a fé era pautada, era estabelecida pela lei, a lei de Moisés. Esse é o judaísmo. Ou seja, para um judeu, como é que ele é salvo? Ele é salvo cumprindo a lei. Então, ele cumpre a lei, ele é salvo. Essa era a compreensão dele. No Novo Testamento, Jesus vai quebrar essa lógica. Jesus vai dizer, não, a fé é... A salvação não se alcança pelo cumprimento da lei. E os apóstolos vão trabalhar isso o tempo todo, dizendo que a fé agora é pautada no Cristo, na vida e na obra do Cristo, no sacrifício de Cristo. Isso vai ser desenvolvido ao longo do Novo Testamento. Então, se a gente olhar assim, de uma maneira mais ampla, talvez esse aí seja o tema central de diferença. O judaísmo e o que a gente pode chamar de cristianismo, tá? Que no primeiro momento vai apontar para a lei, para o cumprimento da lei, e o cristianismo vai trazer a fé pautada no sacrifício de Cristo, na vida de Cristo, no Cristo como Filho de Deus. E aí, os outros pontos têm a ver com o que eu falei. Então, a gente tem no judaísmo a ênfase de que somente os judeus recebem salvação. Tá? É por isso que existe essa expressão que aparece no Novo Testamento, os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. E aí existe uma briga entre os apóstolos, porque eles vão falar, não, Jesus não vem para os judeus, Jesus vem para os gentios também. Então, existe essa diferença aí, que é muito explícita isso. Isso tudo faz com que a gente olhe para o texto bíblico de uma maneira mais ampla, consiga perceber um pouco essas nuances que o texto apresenta. Então, o judeu vai achar e vai brigar por isso, inclusive até hoje é assim, tá? Até hoje o judeu não considera quem não é judeu. Então, a salvação para o judeu é estabelecida a partir do povo, né, hebreu, enquanto o Novo Testamento vai apresentar uma outra perspectiva a partir de Jesus. A lei e a graça, talvez seja a divisão mais conhecida. No Antigo Testamento a gente fala que era a época a lei da graça, da lei, no Antigo Testamento estabelecido na lei, e o Novo Pacto, a gente vai dizer que o Novo Testamento agora ele vai trazer essa revelação da graça. Só que tem uma implicação nessa ideia, porque eu mencionei lá na semana passada e vou falar de novo, que já no Antigo Testamento aparece aqui a revelação da graça. No Antigo Testamento a gente já tem esses indícios de um Deus gracioso, né? Então, essa divisão ela não é tão completa. É uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque já no Antigo Testamento a gente tem aí indícios, Deus revelando e se mostrando como um Deus gracioso, né, que depois vai ser desenvolvido. Mas no primeiro momento, a gente pode dizer, então, que o Antigo Testamento é o pacto da lei, porque a salvação era alcançada através do cumprimento da lei. E no Novo Testamento, a gente tem um pacto ou a nova aliança, né? O pacto da graça ou a nova aliança, porque agora se recebe a salvação mediante a fé em Cristo, na obra de Cristo, não mais no cumprimento da lei, mas na obra e a fé no Cristo, que é o Filho de Deus e que se faz homem e vem trazer salvação. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para os homens, é a revelação de Deus, expressa a sua natureza, como eu mencionei, seu caráter e a sua identidade. Tem como objetivo, isso é interessante, o que a gente pode dizer, qual seria o objetivo da Bíblia? Tem como objetivo revelar o amor de Deus pelo homem, manifestá-lo através de Cristo, como caminho de reconciliação e salvação. Aí o texto bíblico, ó, que eu tinha mencionado, e eu acho esse texto bíblico fantástico, que diz o seguinte, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E um detalhe importante, para a gente ter uma compreensão mais profunda desse texto, é preciso voltar lá para Gênesis. Olha como é que a narrativa bíblica se desenvolve a partir de Gênesis. Aqui está apontando para o anúncio, para o pacto que Deus faz com Adão. Vocês todos lembram, mencionei aqui. Gênesis 3,15, que é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, que é já no começo da história, Deus revelando que ele vai enviar o Messias. Vamos ler aí, ó, Gênesis 3,15. Vou deixar aqui, se precisar aumentar mais, pode aumentar. Tá gelado? Tá. Tá. Não, eu aumentei agora. Isso?
É Gênesis
3,15. Gênesis 3:15, terceiro capítulo de Gênesis, ou seja, no início da história, no início da narrativa bíblica, aparece aí o que ficou conhecido como o proto-evangelho, ou seja, já o anúncio de que alguém vai nascer e vai trazer justamente aqui, ó, a reconciliação. Por quê? Porque a queda, uma das consequências da queda, do pecado original, é justamente o afastamento do homem de Deus. Né? Quando Deus peca, quando o homem peca contra Deus, o que acontece é o seguinte, o homem está dizendo para Deus que ele decidiu caminhar sozinho. Qual é a implicação na queda? A implicação na queda é que o homem fala para Deus, ó, eu decido caminhar sozinho. E aí isso vai trazer algumas consequências. Primeiro, o relacionamento do homem e Deus, entre o homem e Deus, é diretamente afetado. Aquilo que era perfeito, a relação que era perfeita entre o homem e Deus, é afetada completamente. Tanto é que o movimento que o homem faz, quando ele peca, é sentir vergonha. O primeiro movimento dele, ele se sente envergonhado, se sente culpado. Ele se esconde, e aí quando Deus vem, e isso já está apontando para um Deus gracioso, porque quando o homem peca, e o movimento de Deus é, o homem se esconde com vergonha. E qual é o movimento de Deus? O movimento de Deus é chamar o homem. É chamar o homem, fala, Adão, cadê você? E ele está escondido lá, porque ele está com vergonha. Então, o relacionamento que era perfeito, antes disso, a gente não tem nenhum relato de que o homem sentia vergonha, sentia culpa. O que vai dizer é que a voz do Senhor vinha ao jardim e o homem falava com Deus, era isso. Nesse momento do pecado, agora o homem se esconde, porque o relacionamento é afetado. Então, quando chega a Gênesis 3:15, que é nesse logo após a queda, uma das implicações que Deus traz para o homem, revelação que Deus vai trazer ao homem, é justamente aqui, ó, reconciliação. De que reconciliação ele está falando? Desse relacionamento que era perfeito e foi quebrado. É dessa reconciliação que ele está falando, ó. O relacionamento entre o homem e Deus vai voltar a ser perfeito. Isso que o pecado trouxe, né, vai ser restaurado. E aí a gente vê isso em Gênesis 3:15. Ó. Quem pode ler, por favor?
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar.
Exatamente. A questão aí é que, como eu vou mencionar mais à frente, a revelação ela é progressiva. Então, a gente lê isso aí no primeiro momento, não consegue perceber. Mas a ideia desse texto é, vai vir alguém que vai ferir a cabeça da serpente. É a semente da mulher, está escrito aí, a semente da mulher, ou seja, um filho vai nascer, e esse vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é que causa a tentação? Quem é que traz a tentação ao coração do homem? É descrito aí em Gênesis que é a serpente. Então, Deus está anunciando aí, ó, essa serpente vai ter a sua cabeça esmagada, a sua cabeça pisada. Então, aí, Gênesis 3:15 já está apontando lá para frente, para a reconciliação. E aí, a gente vai ter lá em Coríntios falando isso. Ó. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. De que reconciliação ele está falando? Justamente desse relacionamento que foi quebrado. Então, a leitura do Pentateuco vai trazer para a gente uma compreensão ampla da narrativa bíblica. E aí, um dado também interessante, que a gente vê isso também nesse texto de Gênesis 3:15, todo o Pentateuco e todo o Antigo Testamento vai ser desenvolvido a partir dessa compreensão. Cristo está revelado no Antigo Testamento, uma citação que a gente viu aqui agora. Mas tem muitas outras. Prefigurado e profetizado. Então, Deus vai revelando isso ao homem, ao ponto dos profetas lá na frente começarem a dizer isso, apontar para Cristo, o Messias, a chegada do Messias, o Cordeiro. Né? Então, eles vão apontar para isso, no Antigo Testamento ainda. Cristo está na criação, interessante, ó. Cristo está na criação como o porquém e para quem tudo foi criado. Isso vai aparecer lá na frente, ó. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e aí vai falar, vai trazer essa compreensão de que Cristo já está na narrativa da criação, Cristo já está ali com Deus. E aí vai desconstruir alguns pensamentos. Por exemplo, importante pensar nisso, que desde a criação, Cristo já está com Deus. É o que vai depois ser direcionado para a doutrina da Trindade. Vai ficar conhecido e desenvolvido como uma doutrina da Trindade. A gente não vai entrar aqui, não é o ponto, mas só mencionando que desde a criação, o Cristo já é anunciado. Desde a criação, o Pai está em perfeita harmonia, né, com a Trindade. Por isso que ele vai dizer lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. De quem ele está falando? Deus está anunciando isso. Façamos o homem. Ele está conversando com quem? Com a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que interessante. O texto não aparece no singular. E aí, por exemplo, algumas correntes vão dizer que o Cristo não tem a mesma essência, só para trazer aqui um ponto, né, de como é importante a gente olhar para toda a narrativa bíblica a partir dessa compreensão de que Cristo está sendo revelado durante todo o Antigo Testamento. Algumas correntes depois vão dizer o seguinte, não, Cristo, ele em algum momento da história aparece, mas ele não está sempre com o Pai. Só que não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Gênesis 3,15 já está apontando, já está falando do Cristo. E vai vir, vai chegar para trazer reconciliação. Então, isso vai ser desenvolvido. Até hoje existem correntes que vão dizer que o Cristo não é o Filho de Deus. Por exemplo, os próprios judeus. Né? O judeu não compreende Jesus como o Filho de Deus. E aí tem várias correntes dentro do judaísmo, cada um vai apontar para um caminho. Mas a questão é perceber que Jesus não é visto por todas as tradições religiosas como o Filho de Deus. E a Bíblia não vai dizer isso. É claro que com a progressão da revelação, isso vai se tornando mais claro. Né? Gênesis 3,15 vai trazer essa ideia de que vai nascer alguém da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, mas isso não é claro. Isso aí é muito limitado. Depois isso vai ser desenvolvido. Então, Cristo está na lei, revelando o seu caráter santo e apontando-nos um caminho de obediência pela graça. A lei nos conduz a Cristo, porque é impossível o homem cumprir a lei. Isso foi trabalhado muito no Antigo Testamento. O judeu apontando para a lei, os profetas dizendo que é impossível cumprir a lei. E aí a gente só alcança a salvação na fé no Cristo, no sacrifício de Cristo. Cristo está sendo revelado nos sacrifícios, cerimônias, ritos e festas de Israel. Outro ponto interessante aí. E aqui a gente também consegue diferenciar o Antigo do Novo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, isso aqui é muito evidente. Né? Sacrifícios, cerimônias, ritos, festas, porque era um modelo que Deus estabeleceu com o homem para que o homem conhecesse a Deus. Então, é a mesma ideia. Deus vai trazendo a revelação de maneira progressiva. E aí Deus vai usar, é como se fosse uma forma didática de Deus apontar. Por exemplo, o sacrifício. O sacrifício começa, não sei se vocês lembram, mas começa lá com a queda do homem. Como é que começa o sacrifício? Na queda do homem. Por quê? Porque vai dizer que o homem faz roupa de folhas, se faz vestes, mas aí vai dizer que Deus vai fazer roupa para eles com roupa de animal. Olha o sacrifício aí. Porque vai estabelecer lá um padrão de um animal foi imolado para que a roupa fosse feita para ele, cobrir a vergonha. Olha Jesus já prefigurado desde do Antigo Testamento. A vergonha do homem foi coberta com tecido do animal que foi imolado. Isso depois vai vir Jesus e vai ser sacrificado. E o sangue de Jesus vai ser derramado, e a gente sabe que é pelo sangue que a gente recebe salvação. Isso já foi anunciado. Desde o Antigo Testamento, isso vem sendo anunciado. Então, o sacrifício começa com Deus tratando o homem, mostrando para o homem que, a partir de agora, o homem depende dessa cobertura que vem de Deus, desse cuidado que vem de Deus. E isso vai ser desenvolvido. Então, o sacrifício, o povo de Israel vai ser um povo que vai precisar dessa didática do sacrifício. Eles precisam matar um animal para que o perdão seja alcançado. Isso vai ser desenvolvido, tá? Cerimônias, ritos e festas. Como eu mencionei, isso foi uma maneira didática de Deus trabalhar com aquele povo para se revelar para aquele povo. Então, Israel no Antigo Testamento representa o povo de Deus no mundo. Suas cerimônias, ritos, festas sempre apontam para o relacionamento de Deus com o seu povo. É justamente essa ideia. Tudo que acontece com a formação do povo de Israel, a maneira que eles adoram a Deus, vai implicar, vai passar nessa, no que eles precisavam cumprir. Então, eles tinham um calendário de festas, tinham um calendário das cerimônias, tinham um calendário da adoração, de ir ao templo adorar. Isso tudo vai sendo estabelecido como uma maneira didática de Deus trabalhar e se revelar para esse povo. Então, através da história de Israel, Deus prepara o mundo para o ponto máximo da sua revelação, a vinda de Deus entre os homens. Jesus, ó, Filipenses, vamos ler, por favor, 2, do 5 ao 8. Quem achou aí pode ler.
Filipenses
2, 5 a 8. Pode, por favor.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz.
Exatamente. Então, por que, que eu estou citando aí, não sei se de repente você está pensando, a gente está falando do Pentateuco, mas está citando o Novo Testamento. Por quê? Porque toda a leitura bíblica está pautada na narrativa do Pentateuco. E aí existe um aspecto que é o caráter da revelação progressiva. Isso vai ser ampliado até chegar aqui. Mas antes de chegar aqui, isso tudo já vem sendo anunciado, principalmente no Pentateuco. Esse é o ponto. Eu estou olhando para frente da história, mas para mostrar justamente que aquilo que foi anunciado a partir do Pentateuco vai se concretizando, vai se tornando mais claro e vai se manifestar com a vinda de Cristo. Por isso que eu disse aí, através da história de Israel, Deus vai preparar o mundo, Deus prepara o mundo para o ponto máximo da sua revelação. A vinda de Deus entre os homens, Jesus. Então, a narrativa bíblica vai se desenvolver a partir de basicamente três aspectos. E aqui também é só um apontamento, tá? Não é fixo isso. É um apontamento. A gente tem três aspectos, olhando para a Bíblia, que a gente pode identificar. Três grandes temas. Primeiro, Israel, que vai vir da criação até a formação do povo, o povo de Israel. Que é justamente o momento que a gente está tratando, o Pentateuco, tem patriarcas, então tem a ver com a formação do povo de Israel, primeiro grande tema, primeiro grande bloco que a gente encontra na Bíblia. Isso vai ser desenvolvido, ou seja, Deus agora vai começar a tratar diretamente com esse povo que foi formado a partir de Abraão, e aí vai chegar a vinda de Cristo, o ponto máximo da sua revelação. Isso acontece com a vinda de Cristo. E aí a gente vai ter um outro grande tema depois disso, que é o tema da igreja. Porque Jesus vem, chama os apóstolos, a igreja é estabelecida. Né? E a partir disso a narrativa vai até Apocalipse, com esse apontamento para a igreja. Então, se a gente for olhar para a Bíblia assim, de modo muito amplo, geral, a gente encontra esses três temas aí, três grandes temas, né? Que vai incluir a formação do povo, porque Adão se corrompe, Adão peca e aí ele decide se afastar de Deus. A gente mencionou aqui a descendência de Adão, lembra? Caim e Abel, e vai aparecer um outro na história, porque Abel morre, aparece um outro, que é Eva vai engravidar de novo, que é Sete. Lembra que até mencionei? São os três nomes que a Bíblia vai descrever. Vai dizer que eles tiveram muitos filhos, mas não vai narrar o nome de mais ninguém. Vai narrar apenas esses três. Caim, que vai matar Caim e Abel. Caim mata Abel e Deus coloca outro no lugar de Abel. Por quê? Porque da descendência de Abel precisa sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então isso vai ser desenvolvido. Sete vai ocupar esse lugar e aí de Sete a história vai ser desenvolvida até a formação do povo de Israel. do povo de Israel. A revelação se concretiza com a vinda de Cristo, né? Vai ter toda a narrativa do Antigo Testamento está pautada na formação do povo de Israel, a caminhada do povo, a peregrinação do povo, o povo vai ser escravizado, e aí depois Deus vai tirar o povo da escravidão e vai trabalhar com o povo, e isso vai chegar, vai culminar na vinda de Cristo, e isso vai culminar, a vinda de Cristo vai culminar no estabelecimento da igreja. Se a gente olhar para a Bíblia e perceber em que período a gente está, já ajuda a nossa compreensão. Toda vez que a gente fizer uma leitura bíblica, qual é o período que isso está sendo narrado? Para o que, que isso está apontando? E aí, como eu mencionei, qual é a pergunta que o texto está levantando? Isso é o mais difícil. Mas, assim, se a gente tiver essa compreensão, vai facilitar. Porque a gente vai fazer pergunta para o texto. E geralmente a nossa pergunta para o texto não é a pergunta que o texto está levantando. Geralmente, por quê? Porque a gente vai inferir, a gente tem as nossas referências e aí a gente vai trazer isso. Então, um desafio grande é justamente olhar para o texto bíblico e perceber e tentar perceber, o que não é fácil, o que o texto está levantando. Para isso, algumas ferramentas, é por isso que eu estou falando disso tudo. Acredito que toda essa compreensão da narrativa ajude, sirva de ferramenta para a gente conseguir chegar mais perto do texto. Então, alguns aspectos do contexto histórico, aí agora já direcionando mais para o nosso tema, que tem a ver com o período patriarcal, né? Os patriarcas. Alguns aspectos aí, então, do contexto histórico. O contexto que precede a formação de Israel, formação desse povo, está diretamente relacionado ao dilúvio e à Torre de Babel. Não deu tempo de falar na aula passada? Vou tentar mencionar aqui rapidinho. Então, o dilúvio acontece por conta da maldade humana, que a gente vai ver lá em Gênesis, tem a referência aí, 6:5. Noé era um homem justo, íntegro, e andava com Deus. Através de Noé, toda a criação seria preservada por causa da promessa feita a Adão, que é a promessa da redenção, como nós lemos. Então, o que acontece? A promessa que Deus faz a Adão... Pode ligar aí. Se quiser ligar, pode ligar. Vocês que sabem. A promessa que Deus faz a Adão, Gênesis 3:15... precisa ser cumprida. Essa promessa precisa ser cumprida. Deus faz uma promessa, essa promessa precisa ser cumprida. Aquela ideia que eu falei das gerações, né, que é muito interessante, não dá para falar de novo, mas a gente vai ver que de Sete a mensagem vai ser preservada até Noé. Por que que chega em Noé e por que que precisava chegar em Noé? Porque o texto bíblico, aqui é um texto, eu esqueci de grifar, mas é um texto bíblico. Tá? Noé era um homem justo, íntegro. Então, Deus acha, no meio daquela maldade, tá? No meio o que o texto bíblico vai dizer para a gente, o homem agora tem o seu coração inclinado para o mal. Então, Deus vê em Noé um homem íntegro. Então, a mensagem chega até Noé. Noé preserva a mensagem. Lembra a tradição oral que vem sendo contada? Isso vai chegar a Noé. Noé vai passar pelo dilúvio, pelo advento do dilúvio, com a sua família. Isso implica no seguinte: a mensagem continua preservada. Em Noé, a mensagem, toda a narrativa continua preservada. Noé sabe de todo o acontecimento, de como foi a criação, de quem foi o Deus que criou. Noé sabe de tudo, porque isso vai sendo passado de geração em geração. Como a gente citou lá, isso vai chegar até Noé. Os filhos de Noé, a descendência de Noé, vão trazer isso. Então passa o dilúvio, mas uma família guarda a mensagem. Isso aí vai apontar para o que a gente vai chamar depois, né, com desenvolvimento, da doutrina da providência. Ou seja, Deus está trabalhando na história a fim de que a mensagem da revelação seja guardada, seja anunciada. E um detalhe, aí vamos fazer um paralelo com a nossa vida hoje, como igreja. O que é a igreja hoje? É o grupo de pessoas que começou com a formação do povo de Israel, que guarda a mensagem. Não só guarda a mensagem, mas anuncia a mensagem. A mesma mensagem da revelação que esses homens da antiguidade receberam, a igreja continua anunciando. Olha que interessante como Deus vai preservando essa mensagem, né? Através da mesma maneira, gente. A gente olha hoje, nossa, o mundo está caído, todo mundo, né, cada vez pior. Mas na antiguidade era assim também, a ponto de Deus trazer um dilúvio, trazer, ou seja, acabar com a humanidade. Ele vai preservar isso com Noé e com a sua família. Então, no mesmo contexto de maldade, a gente vive hoje também, e a igreja continua de pé, porque Deus está preservando. E aí vai apontar para esse aspecto, né, da preservação, da providência de Deus. Então, Noé vai passar com a mensagem é passada, vem a Torre de Babel, o evento da Torre de Babel. Lembram lá? Que o homem decide construir uma grande torre, né, basicamente com dois propósitos. Um era uma afronta diretamente a Deus, dizendo para Deus que ele conseguiria chegar aos céus, né? Tinha esse aspecto, a Torre de Babel. O homem está tentando dizer para Deus que ele não tem medo de Deus. É isso aí, a Torre de Babel está apontando para isso. Não tem medo, eu chego aí, ó, vou até você. Você está distante, mas eu consigo. Então o homem vai tentar trazer essa ideia. Olha como é que o coração e a mente do homem, a que ponto chega. E depois, um outro aspecto que tem na Torre de Babel é justamente por conta do dilúvio. Então o homem está falando, ó, se houver de novo um dilúvio, eu tenho como fugir. Também tem esse aspecto a Torre de Babel. O que acontece é que a gente sabe, o texto vai dizer para a gente, que Deus vai ver aquilo acontecendo, e eles de fato começam a construir isso. O texto bíblico vai dizer que eles começam a fazer tijolos e preparar isso, e até que Deus vai trazer confusão de línguas. A partir daí, até aí, esse momento, Torre de Babel, a gente entende que existia uma língua unificada, todos se entendiam, apesar da humanidade já estar bem disseminada, né? Depois de Noé, do advento do dilúvio, cada filho de Noé vai para uma região, eles têm muitas filhas e, né, isso é muito, a humanidade é disseminada, é tido como o segundo berço da humanidade, esse advento do dilúvio. Então, chega na Torre de Babel, o homem ali agora, a partir daquele momento, Deus vai trazer essa confusão de línguas. Eles não se entendem mais. O que acontece é que cada grupo que se entendia, que se comunicava, vai se dividindo novamente. É o mesmo movimento, vai se repetindo, né? O homem se dividiu, Caim foi para um canto, matou Abel, Sete foi para outro canto, chegou a Lameque, foi passando, chegou no dilúvio. Agora, de novo, a Torre de Babel vai trazer essa divisão, mas agora com esse aspecto da diferença da comunicação. E aí a gente vai, então, ter alguns aspectos aí. O dilúvio. O que a gente entende como dilúvio? Como Deus trazendo juízo, tá? Porém, Deus também está providenciando tudo, porque Ele está guardando alguns homens com essa mensagem. Então, o dilúvio tem esse aspecto de juízo, mas também tem, ao mesmo tempo, o aspecto da providência, porque a mensagem não é perdida. O texto bíblico que eu mencionei, aí está grifado. Noé, então, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gente, pode ligar aqui um pouquinho? Acho que foi, hein? Então, o texto vai dizer pra gente, interessante aqui, ó, que a gente vê no Pentateuco também, não sei se todo mundo lembra, de um homem chamado Enoque. Né? Que vem também da descendência de Sete, que vai dizer o seguinte: Sete, o texto bíblico vai dizer, Sete andava com Deus. E tem um aspecto muito interessante na vida de Enoque, porque vai dizer que Enoque não morre. Vai dizer que Enoque é levado por Deus. É assim que o texto bíblico diz. Enoque andava com Deus, Enoque era temente, Enoque era íntegro e justo, mas Enoque é levado por Deus. É isso que o texto vai dizer. Então não vai narrar a morte de Enoque, vai dizer que ele simplesmente é levado por Deus. E aqui aparece Noé sendo descrito da mesma maneira. Noé andava com Deus. Então existia na vida de Noé realmente uma providência de Deus. Noé não é escolhido por acaso. Noé é parte da providência de Deus, apesar do dilúvio e do juízo que Deus está trazendo. E aí isso vai ter algumas implicações. Dispersão da humanidade, como eu mencionei. Deus vai estabelecer uma aliança com Noé, que é a aliança de que ele não mais vai trazer esse juízo de acabar com a humanidade. Isso é estabelecido. Vem a Torre de Babel. Então, esse é o aspecto que a gente encontra antes da formação do povo de Israel. Tá? do que a gente falou semana passada até aí. Isso tudo faz parte desse contexto que a gente encontra antes da formação do povo de Israel. Uma outra informação que eu queria trazer rapidamente é a importância do livro de Gênesis. De modo especial, que eu mencionei semana passada, queria acrescentar mais um ponto hoje. De modo especial, Gênesis é crucial do ponto de vista da doutrina da revelação progressiva. Essa doutrina tenta compreender um fenômeno que ocorre no processo da revelação divina. Basicamente, a revelação inicial é geral, é o Gênesis 3:15, é algo geral, ninguém consegue entender, isso vai sendo desenvolvido. Então, uma revelação progressiva, mas geral, ampla. Enquanto a revelação subsequente tende a ser mais particular e específica. Então, depois desse advento aí, depois da formação do povo de Israel, agora Deus vai começar a ser mais específico na revelação. Até aí, a revelação é ampla. Tá? Existe esse aspecto, essa diferença. É, como eu mencionei, Gênesis 3:15 é isso, vai mostrar essa revelação ampla. É, mais adiante, seguindo, né, a formação do povo de Israel, encontramos a narrativa que o mundo será abençoado por meio de Abraão. Aí já entra de fato no nosso ponto, falando dos patriarcas. Abraão, a linhagem pela qual viria o Messias, que estava em Isaac, não em Ismael, primeiro filho, né? De Abraão, em Jacó e não em Esaú, finalmente em Gênesis. Vemos que o futuro soberano de Israel será da tribo de Judá. Aqui, rapidamente, para falar o seguinte, com o desenvolvimento do povo de Israel, Deus vai começar a anunciar mais especificamente da onde vai vir esse que vai trazer reconciliação. Da onde vai vir aquele que vai esmagar, lembra da promessa lá de Adão? Da onde vem ele? Que vai esmagar a cabeça da semente. Da onde ele vai vir? E aí Deus vai formar esse povo e vai começar a revelar isso de maneira mais específica. É basicamente o que está sendo dito aqui. Tá? Isso vai ficando mais claro para o povo. Aí tem um texto que vai mostrar isso para a gente em Gênesis, tá? Eu mencionei lá o Novo Testamento para fazer essa relação de como isso vai ser desenvolvido até lá na frente. Mas em Gênesis, isso tudo já está sendo apontado. Ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão todos os povos. Está apontando para o Messias que vai vir, que vai ser desenvolvido ao longo da história. O esboço de Gênesis 1:11, a gente falou que é daí para frente a gente vai começar a formação do povo, então a gente tem a narrativa da criação, a queda, o dilúvio, que é o juízo, o começo do homem, o novo começo do homem, a partir de depois do dilúvio, né? A partir de Noé e da sua descendência. Então, os patriarcas, aí entramos de fato agora no nosso objetivo. Mais uma vez, só para citar, esse contexto todo é porque eu acho que isso pode servir de ferramenta para a nossa compreensão, acho que ajuda a nossa leitura. Você pegar, por exemplo, Gênesis 3:15, e não olhar para Gênesis 3:15 como uma revelação do Messias, sem ter esse contexto, eu acho que fica muito difícil perceber isso no texto, né? Ah, da serpente, da semente da mulher, eu acho que quando a gente percebe que existe um caráter da revelação que é desenvolvido, fica mais claro o texto. Esse é a metodologia assim, que eu estou adotando, de falar primeiro de um ponto mais amplo até chegar ao nosso objetivo. Então, o que é patriarca? O que a gente está falando? O que a gente quer dizer quando a gente diz patriarca? Patriarca é aquele que exercia autoridade sobre uma família ou um clã, como era denominado na época, ou então uma nação. Então, uma família ou uma nação. Também é entendido como um sistema de governo. Já vou falar sobre isso. A palavra é derivada do grego. Eu não vou passar essa vergonha aqui. De novo, ó, eu fiz grego e hebraico lá, mas não vou nem me arriscar. Que significa, o significado é importante, significa chefe ou pai de família. Então, quando a gente está falando de patriarca, a gente está remontando essa ideia de alguém que era o chefe de uma família. Porém, a família naquela época, naquele período, não era restrito a pai, mãe e filhos. A família era representada por um clã, ou seja, toda a descendência. Tá? Então era algo maior do que a gente tem hoje. A gente pensa na família, pai, mãe e filhos, né? A nossa, nosso ciclo mais restrito. Naquela época não era assim que funcionava. Tá? O patriarca era aquele chefe, alguém que conduzia um clã. Isso vai implicar no seguinte: a mulher casava com o filho, e vamos lembrar que bem no início da história eles eram parentes e até irmãos em alguns momentos, porque ainda não existia. Olha como é que. Isso é interessante. Não existia essa lei, até porque Deus estabeleceu, Deus deu responsabilidade para o homem para que ele multiplicasse. Então a única maneira que ele tinha de multiplicar era com alguém que fosse próximo, não tinha outra opção. E tinha uma outra questão. O homem não queria se corromper, porque cada cultura, depois isso vai ser desenvolvido, cada cultura trazia a sua religiosidade. Então, o homem, para se preservar dessa influência, eles casavam entre eles, justamente por esses dois pontos. Primeiro, que não tinha opção, e segundo, que ele queria se preservar da influência de outras culturas, que depois isso não vai adiantar, isso vai acontecer, a gente vai ver isso. É que isso acontece mesmo, uma cultura vai influenciar a outra. Então, o patriarca é aquele que conduzia essa... Por isso que eu botei aqui, fica mais fácil entender, não somente a família dele restrita, mas um clã. Então, a mulher casava, ela era desligada daquele clã, daquela família, e ela vai pertencer agora ao clã do marido, à família do marido. Ou seja, aquilo vai crescendo, os filhos e casam, aquilo vai se tornando algo grandioso. Interessante que, até hoje, até recentemente, se eu não me engano, 2000, o homem era proibido de adotar o nome da mulher. Né? Se eu não me engano, 2002. Né? E aí quebraram isso. Mas por quê? E da onde vem essa ideia? De somente a mulher pode agora pertencer, trazer o nome do marido. Vem daqui, ó. A mulher casava, ela era totalmente desligada. O pai era assim, não tinha mais responsabilidade sobre ela. Agora quem cuida dela é o marido, a família do marido. Ela passava a pertencer a outra família. E ela trazia toda a herança, né, do marido dela. Ela ficava e era esquecida mesmo pela família. Isso vem desenvolvendo e até hoje é mais ou menos assim, né? A mulher que vai adotar agora a família do marido, o nome do marido, enfim. E aí, o patriarcado, né, também é entendido como um sistema de governo. Não apenas um chefe de um clã, mas também como um sistema de governo. Isso significa dizer que o patriarca, vou usar uma expressão bem forte aqui, o patriarca é o que vai mandar em toda a região. Naquela época não tinha juiz, né? Não tinha quem julgasse os problemas. Quem é que julgava? Era o patriarca. Então tinha um problema na família lá, levava para o patriarca. Tá? Quando a gente fala de patriarca, não é só o pai da nação de Israel. Isso tem implicações naquele contexto, né, naquela sociedade. Abraão, Isaac e Jacó são chamados, por toda a narrativa bíblica, de patriarcas do povo de Israel. O período no qual eles viveram é chamado de era patriarcal. Então a gente pode dizer que até Abraão, é o que alguns autores vão trabalhar dizendo que é a era da pré-história. Isso, autores bíblicos vão dividir assim. Pré-história vai até onde? Até Abraão. A partir de Abraão, agora um novo período, um novo ciclo, né? Que é chamado da era patriarcal. Patriarcal. Estabelecido uma outra forma de condução. Né? Agora, daí que vai surgir as dinastias, reis, a partir dessa outra compreensão aí, de que existe alguém, o ancião da família é que vai reger aí, né, aquela comunidade toda. Né? Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, que é onde começa a narrativa do povo, a formação do povo, tem início o contexto judaico. O chamado de Abraão implica no início do período patriarcal. Abraão é um homem de uma região, ó, aí já informações sobre o Abraão, conhecido como Ur dos Caldeus, e ele era filho de Terá, ou Terã, como alguns chamam, né? Vivia em uma das regiões mais desenvolvidas da época, ao lado da Babilônia e Nínive. Ur era uma cidade muito desenvolvida. Já havia comércio. Olha o contexto do ambiente de Abraão. Já havia comércio, tecidos, grãos eram trocados entre as cidades. Havia também a presença de um exército, que aponta para uma organização, uma estrutura, né? Por conta do desenvolvimento e expansão cultural, nos dias de Abrão, né, no primeiro momento Abrão, já existia uma influência religiosa. Isso é muito interessante. Onde o politeísmo era a marca da religião da Mesopotâmia. Então, até Abraão, a história é desenvolvida. E alguns aspectos aparecem aí no período, na época de Abrão, né? Depois ele tem um nome trocado. O que a gente pode destacar? Primeiro, Abraão vivia numa região que existia comércio na região dele. Isso faz com que aquela região fosse uma região estruturada, né? Porque ele ficava numa região na beira do rio, e onde tem água, tem vida, tem produção. Então, Abraão agora, ele já está inserido nessa cultura que é, como eu falei, que já é influenciado. Né? Porque onde tem comércio, tem cultura, influência de cultura, porque um vai trocar um produto com o outro, né? E já aparece aí a questão do tecido, dos grãos, do exército. Então, isso vai apontar para o seguinte, a gente vai ver isso na narrativa, que nos dias de Abraão já havia sido estabelecido o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, não apenas no Deus que cria todas as coisas, como a Bíblia vai apresentar, mas naquele período ali de Abraão já havia essa influência da cultura e do culto a vários deuses. Então, o politeísmo já era uma marca da região de Abraão. Então, o esboço que a gente vai fazer do Gênesis 12 para frente, a gente falou bastante do Gênesis 1 a 11 e do Gênesis 12 para frente, que é onde começa a formação do povo, basicamente é isso aí. A gente vai ver a narrativa de Abraão, claro que aí dentro, né, tem muitas subdivisões, mas ela vai do 12 ao 25. A gente vai ver o chamado de Abraão, como é que Abraão sai da terra, enfim. Toda a narrativa de Abraão, está aí 12 a 25, vem a descendência 25 a 36, e depois vai trazer a narrativa de José, que está no 37 e no 50. Isso é só um pequeno esboço, tá? Desse período que vai de Gênesis 12 a Gênesis 15. Aí, ó, manifestação de Deus. Como é que Deus vai começar a trabalhar então com Abraão? Deus chama Abraão para ser o homem a qual ele se revelaria com o propósito de anunciar a mensagem da redenção para a humanidade. Isso é feito através da sua descendência, o povo de Israel. É o mesmo aspecto que tinha com Noé, de guardar a mensagem e de passar a mensagem. Abraão é visto do mesmo modo. Alguém que vai trazer a mensagem da revelação, com a diferença, Noé traz para a família dele que perpassa, Abraão não, Abraão vai trazer a mensagem agora para um povo que vai ser formado, para uma nação. Tem as implicações de Abraão ser velho e não poder ter filho, a esposa dele não poder ter filho, Deus vai anunciar que eles vão ter o filho, ele não acredita no primeiro momento, o que ele faz? Vai ter um filho com uma escrava, e tem todas essas implicações. A própria mulher dele oferece a escrava, não, vai ter o filho com ela, a gente recebeu uma promessa, mas não tem esse filho, então vai ter com a escrava, até porque Abraão tinha posses. Olha que detalhe interessante. Por que Abraão é descrito como alguém rico? Porque o pai de Noé era considerado um chefe de um clã. Basicamente seria o seguinte, tá? Eu estou aqui parafraseando a Bíblia, ó, na gravação aí, gente, repara não. Basicamente, Abraão era um príncipe, basicamente isso. Porque aquele que governava a família era tido como, era o que tomava conta de tudo que, toda a produção que tinha ali. Na verdade, assim, depois os patriarcas, os filhos de Jacó são chamados de príncipes, é a mesma ideia. São chamados de príncipes. Por isso que Abraão era rico, porque ele era filho de alguém que era considerado um patriarca, né? Depois esse termo vai ser estabelecido, mas isso já vinha acontecendo. E aí, Abraão tinha medo de quem ele passaria a herança dele. Quem é que vai ficar com a minha herança? Tem isso, a narrativa bíblica vai trazer isso. Por isso que ele vai ter o filho com a escrava, para poder deixar a herança para alguém. Tanto é que depois, quando o filho dele, a filho de Sara, nasce, ele cancela isso, o primeiro projeto. Olha só, não. É Ismael, né? Ismael não vai ficar com a herança, não. Quem vai ficar com a herança é Isaac. E aí ele vai mandar Ismael para longe, para o Isaac poder receber a herança dele. Então isso tudo está nesse esboço que eu mencionei aqui. Gênesis 12, até de 12 ao 50, tá? Estou só citando aqui um período, mas a ideia é só a gente ter um olhar mais amplo. A partir de Abraão, ó, segundo item, a partir de Abraão, Deus vai manifestar sua atuação, estabelecer o seu relacionamento com a raça humana, separando um povo do qual haveria de vir o descendente, que restabeleceria a reconciliação entre os homens. Com a formação, crescimento, expansão do povo de Israel, a intervenção de Deus na humanidade toma uma outra dimensão. A revelação passa a ser anunciada, não diretamente por Deus, né, faltou aí, a um homem, como outrora, e sim por homens separados e levantados pelo próprio Deus. Aqui a ideia é a seguinte: até Abraão, Deus está tratando e revelando a mensagem da redenção a alguns homens. Vai fazer isso Adão, vai fazer isso depois com a descendência de Sete, Noé. Então Deus vai trabalhando com homens específicos. Quando chega em Abraão, tem um movimento diferente de Deus. Qual é o movimento diferente de Deus? Deus vai entregar a mensagem para Abraão e Abraão vai passar a mensagem para o povo. Então Deus para de interagir, na verdade isso vai acontecendo de modo progressivo também. Deus vai parar de interagir diretamente com o homem. Mas o que acontece? Alguns homens são levantados e esses homens vão anunciando agora a mensagem. Até que chega Cristo. Por que a gente fala que hoje, no período que a gente vive, a revelação vem de Cristo? Justamente por isso. Porque Deus falava diretamente para um homem, Deus passou a falar no meio do povo e agora se concretizou em Cristo. A mensagem, Cristo trouxe a mensagem. Então a nossa fé é pautada na mensagem do Cristo. Né? Por isso que existe uma corrente que diz assim, só uma polêmica aqui, tá, gente? Diz que o profeta, o período do profeta acabou, hoje não vigora mais o profeta. Existe uma corrente que vai dizer isso. Por quê? Porque a mensagem já foi anunciada pelo próprio Cristo. Hoje a gente vive na era de Cristo, baseado na era de Cristo. Eu mencionei aqui, vou dizer minha posição, acredito que Deus fala assim, através de homens, acredito que não cessou, como algumas correntes dizem, mas acredito que há muita imaturidade quanto a isso. Muita brincadeira, muita imaturidade, muita disputa de poder, mas acredito que Deus fala no meio da gente. Não diretamente, ó, assim disse o Senhor, mas uma conversa que você tem alguém e você é tocado. Então Deus está agindo ainda no meio do povo. Tem uma brincadeira aí, só uma brincadeira para descontrair um pouquinho. Que o cara estava na igreja e aí levantou lá um homem no meio da igreja e diz assim: eis que te digo, eu sou o Pai Todo-Poderoso e vou trazer agora. E aí vai levantar o outro: não, eis que te digo, eu sou o Filho, fiquem calmos que o Pai está muito nervoso hoje. Então assim, essa coisa de só para mostrar que existe muita brincadeira com isso, mas assim, de fato Deus está interagindo na história. Então, patriarcas, ó, manifestação de Deus, continuando um pouquinho, é o que eu estava mencionando. Deus vai falar diretamente ao homem, Deus depois vai passar a falar por intermédio dos profetas, por isso que a gente vê essa narrativa dos profetas no Antigo Testamento, né? Deus trazendo, levantando profetas, e os profetas anunciando. Interessante esse período, chamado período profético, né? Nesse sentido do anúncio, através dos profetas, que o profeta, ele era alguém tão respeitado na cultura que a palavra dele tinha um peso enorme. Então, o profeta, por exemplo, podia ter acesso a um rei. Pelo peso da palavra dele, ele era tão considerado que ele tinha acesso ao rei, coisa que era estritamente limitada. Ninguém tinha acesso ao rei. Hoje, ninguém tem acesso ao presidente. Imagina um rei com toda uma estrutura, exército. Então, tanto é que Davi recebe o profeta. Lembra lá do profeta que vai chegar até Davi e vai dizer para Davi: Davi, ó, conheci um homem, existe um homem que pegou um animal de um homem que era muito pobre, o único animal que ele tinha, e aí esse homem pegou o único animal dele, e o homem ficou sem ninguém. Isso quem está anunciando é o profeta. Por que que o profeta consegue chegar no rei? Porque o profeta, naquela cultura, era alguém muito... A palavra dele era uma palavra que se concretizava, era algo muito sério.
Então,
ele era respeitado, e ele tinha acesso a todos os lugares, inclusive a presença do rei. Inclusive a presença do rei. Isso é interessante perceber que durante a formação do povo de Israel, Deus vai levantando homens a ponto de levantar profetas, homens que vão anunciar a mensagem. Então o profeta.
Ele consagrado, o rei, né?
Hã?
Ele consagrado. Samuel ungiu Saul.
Exatamente. Isso depois vai continuar ao longo da história, até recentemente, né? Quer dizer, recentemente. Mais perto da gente, porque no período medieval era assim, né? Quem é que botava a coroa na cabeça dos reis? Era a igreja. Era a igreja que, quando era um rei, a igreja pegava a coroa, era o rei. Ou seja, esse movimento de colocar a coroa, coroar o rei, é o movimento de estar dizendo, ó, a igreja está acima do rei. É a igreja que está te colocando nessa posição. Era isso. Isso vai, começa aí, né? Com esse movimento. Então, e depois desse movimento dos profetas, que agora Deus vai diminuindo, é interessante perceber isso, Deus vai diminuindo a sua intervenção diretamente, que agora ele vai trazer intervenção através dos profetas, vai vir a revelação através do Filho. Na verdade, vai se cumprir tudo que os profetas anunciam, tudo que o próprio Deus anuncia, é que a gente vê que vai passar todo o Antigo Testamento. Os profetas vão anunciar também e vai se concretizar com a vinda do Filho. Então é Deus se manifestando no meio do povo de maneiras diferentes. A promessa que Deus faz a Abraão, Gênesis 2, do 1 a 2. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Não, Gênesis 12, tá? Desculpa. Pois eu corrijo aí, 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Nós lemos aqui no início. E vai para a terra que te mostrarei. Então, Deus está chamando Abraão e está falando para Abraão: tem um outro momento aí para a sua vida. Você vai sair daí e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. É por conta dessa passagem aqui, né, que depois a gente vê na narrativa bíblica, que Abraão é considerado o pai da fé, por conta desse texto. Por que que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele ouve o chamado. Aí vamos voltar no contexto. Abraão, um cara rico, que tinha, além de ter posse, estava bem estabelecido na terra dele. Vamos lembrar que achar um lugar para poder se estabelecer era algo difícil, né? Você precisava estar numa região fértil. E aí o Abraão agora vai começar, fora isso, ele vai trazer depois o peso de carregar toda uma nação. Abraão vai conduzir toda uma nação. Então existem muitas implicações nesse chamado de Jesus a Abraão. Não é apenas sai daí e vai para outro lugar. Ah, então tá bom, eu saio daqui. Não. Ele vai caminhar pelo deserto, tá? Isso implica em cansaço, em demanda de cuidar de todo mundo, animal. Tanto é que ele faz um percurso, olha só a estratégia de Abraão. Ele faz um percurso maior, né? Estou sem mapa aqui, não vai dar para mostrar. Mas ele vai escolher fazer um percurso pelo caminho do rio, que vai demorar muito mais, se eu não me engano, mais de 900 quilômetros, um caminho que ele poderia fazer entre 400 e 600 quilômetros. Não estou lembrando exatamente. Mas essa é a diferença do percurso que ele faz, justamente para ele seguir... Se eu me dei conta recentemente, não tinha percebido isso. Ele vai seguir o curso do rio, porque onde tem água ele consegue parar, ele consegue sobreviver de alguma maneira. Ele vai seguindo o curso do rio, ao invés de ir mais rápido, né? Então ele vai andar pelo deserto, e isso faz com que depois a gente vê ele seja considerado o pai da fé. Paulo vai falar isso, né? Abraão, o nosso pai da fé. O título que Abraão recebe é justamente o primeiro título, vamos dizer assim, né? Visto pelos escritores, é aquele que ouve o chamado de Deus e obedece o chamado de Deus.
É bom lembrar? Posso?
Claro, pô!
O campeão dos caldeus, naquele momento, o politeísmo já estava muito acirrado. A voz de Deus já não era ouvida. Abraão tinha o conhecimento de Deus, que posteriormente ele vai trazer para aquele pessoal que vai acompanhar ele. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não estava ouvindo, ele não tinha esse
consciência
com Deus. Ele ouviu
muito bom.
E foi. Entendeu?
É justamente.
Então, ele não tinha esse. Tanto que ele, lá tinha o Moloque, que depois
sim.
Teve a questão de sacrificar Isaac.
É, assim, sacrifício humano.
Era o que mais seguia lá, né? Era Moloca, era outros deuses que não era
o Deus que Abraão, era, que é. O Deus que Abraão. Muito, muito boa colocação. Mencionei aqui rápido a questão do politeísmo, mas de fato é isso. Na região de Abraão, na Mesopotâmia, já estava estabelecido ali o culto a deuses de diversas naturezas. E Abraão está naquele contexto. Quando ele ouve o chamado de Deus, ele não sabe exatamente que Deus é esse. Mas por que que também aí isso vai reforçar o fato de ser conhecido como o pai da fé? Porque ele vai obedecer esse Deus. Então é engraçado que Abraão, no meio de tantas vozes, no meio de tantos deuses estabelecidos, Abraão vai obedecer a voz do Deus verdadeiro. Ele vai ouvir a voz do Deus. Por quê? Porque Deus está se revelando a Abraão ali.
Por isso que ele fala, é o Deus de Abraão.
O Deus de Abraão. Exatamente, exatamente. E a partir desse momento vai ser estabelecido esse momento chamado de período patriarcal. Vai, o Deus que vinha sendo anunciado por Adão e que veio passando, agora ele vai ser o Deus que chamou Abraão. O Deus que começou um povo a partir de Abraão. Né? Foi por isso que até mencionei aqui. A gente tem o primeiro período denominado por alguns, tá? Como a pré-história, e a partir de Abraão a gente tem uma outra fase, um outro período patriarcal. Isso vai trazer muitas implicações, inclusive essa, que agora o Deus vai ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso vai perpassar toda a narrativa bíblica. Os profetas vão falar: quem é o Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso porque existe a providência de Deus que está guardando a mensagem. A mensagem vai sendo anunciada. Então é providência e é revelação progressiva. Isso vai acontecendo ao longo da história. Aí, ó, as implicações do chamado. Isso é interessante. Também de forma muito geral, tá? A primeira implicação que Deus dá, ou primeira promessa, vamos dizer assim, a gente vê três aspectos da promessa que é feita a Abraão. Uma terra lhe seria dada. Então, o primeiro movimento que Deus faz, anuncia, é isso. O anúncio de uma terra, de um local. Né? Abraão seria o pai de uma grande nação. O segundo anúncio, então, é que a partir de Abraão vai surgir uma nação, um povo. E Abraão, a partir de Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando a gente olha para o chamado de Abraão, a gente vê pelo menos essas três implicações aí de maneira mais evidente, né? De que uma terra seria dada, de que uma grande nação seria formada e de que as famílias da terra seriam abençoadas. Se a gente consegue olhar isso aí a partir desse contexto maior, da questão cultural, da questão da revelação, que é progressiva, a gente vai tendo ideia melhor, consegue compreender melhor o texto. A revelação, ela é progressiva. Então, Deus vai começar a trabalhar a partir de um povo. Isso começa com Abraão. Eu estou apontando aqui temas, né, mais amplos. Né? E aí a gente termina dizendo o seguinte, como eu mencionei já, Deus vai interagindo com o homem. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar a partir de Adão. Adão traz a mensagem. Adão conhece Deus. Vamos lembrar disso. Adão conhece Deus. Porque Adão tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento é quebrado com a queda. Eu apontei isso aqui. Uma das implicações, consequências da queda. Relacionamento é quebrado. Só que a mensagem não é perdida. A mensagem, ela continua sendo preservada. Isso aponta para a providência de Deus. Então, Adão, aí vem a descendência de Adão, Caim mata Abel, só que Deus restabelece, traz Sete. A partir de Sete, chega Lameque. De Lameque vai chegar Noé. Tô dando saltos aqui, tá, gente? De Lameque chega até Noé. Noé vai passar o dilúvio trazendo essa mensagem. Lembra? Por que no dilúvio todos não poderiam, Deus não podia acabar com toda a humanidade? Eu mencionei aqui. A mensagem lá de Gênesis 3:15, a promessa que Deus faz. Então essa mensagem tem que ser cumprida. E aí ele vai fazer de Noé, vai trazer isso para a descendência de Noé, e isso vai perpassando até Abraão. Quando chega em Abraão, um povo é formado. Né? A gente vê basicamente esses três pontos, só para mencionar de novo. No chamado de Abraão, uma terra vai ser dada, né? Uma grande nação vai ser formada, e a partir de Abraão, Deus fala para ele que as famílias serão abençoadas. Então, assim, se a gente olhar para Gênesis, a partir dessa ótica da revelação, Deus revelando para o homem, a partir da ótica de que Deus está ali já anunciando Cristo, já tem o anúncio do Cristo no Gênesis, e é a partir da ótica de que Deus está preservando a mensagem, a gente vai entender um pouco mais e um pouco melhor a narrativa bíblica. Tanto é que eu apontei aqui texto lá do Novo Testamento, né, trazendo essa ideia da reconciliação que o homem vai poder desfrutar em Jesus. Então, assim, queria que a gente terminasse com mais uma palavra de oração e agradecer a presença de vocês. Eu sei que é difícil vir durante a semana, mas e depois eu disponibilizo o material para quem quiser na lista. Bom, Deus nosso Pai, obrigado por esse tempo que a gente para estudar a Tua Palavra, falar do Teu amor, ver como o Senhor se relaciona com o homem, ver como o Senhor está interagindo na história humana, que o Senhor não nos abandona, mas que apesar de tanta tempestade, dificuldade e maldade do coração humano, o Senhor continua ainda assim governar todas as coisas. O Senhor continua providenciando todas as coisas, para que essa mensagem não se perca. Estamos aqui pecadores, mas carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, e queremos, apesar de toda a nossa limitação, continuar anunciando essa mensagem que vem sendo anunciada pelos antigos. Nos faça permanecer diante dessa verdade, diante dessa revelação. Obrigado porque o Senhor se revelou a cada um de nós. É a oração que a gente faz em nome de Jesus. Amém.